pessoal, estamos aqui um pouquinho atrasados, a gente teve alguns problemas técnicos, mas conseguimos driblar. Estamos aqui com a Carolina Silva para falar um pouco de racismo ambiental, mais uma conversa extraordinária. Boa noite, Ronaldão, como é que você está por aí?
Boa noite, cara, hoje eu pensei que a gente ia tirar onda, né? Pensei, poxa, vamos entrar 9h15 em ponto, mas tivemos alguns problemas técnicos com a nova plataforma, mas a gente está alinhando aí, vai dar tudo certo. Comigo aqui tudo bem, cara, aquela rotina de sempre, né?
Melhor nem falar muito, mas...
É, aquelas perguntas, a pergunta do dia, Jair pegou ou não pegou, enfim.
Ah, boa noite, Carolina.
Boa noite. Tudo bom, prazer estar aqui. Obrigada por ter convidado. Sempre bom falar um pouco do que a gente está fazendo, né?
Oi, vai ser um prazer te ouvir hoje. A gente está aqui para isso. E vamos começar o papo já pelo principal, né? Pedir para você se apresentar, explicar um pouco quem você é e tal.
Eu sou Carolina Silva, né? Carolina Helena Oliveira da Silva, nome completo. Sou geógrafa de formação, formada pela UFRJ. Me formei em 2008, 2009. E trabalhei por muito tempo em órgão ambiental público, né? No INEA, aqui, que é um órgão ambiental do Estado, na diretoria de licenciamento ambiental. Estava alocada na GELI, que é uma gerência de licenciamento de recursos hídricos. Depois disso, eu trabalhei em projetos de educação, voltados também para sustentabilidade, com escolas do município de Niterói e do Rio. E trabalho também, e agora eu estou trabalhando com consultorias ambientais, né, de grandes empreendimentos, principalmente de linhas de transmissão, promovendo programas de educação ambiental. E estou fazendo mestrado também na UFRJ, no ProUrb. E estou para defender minha dissertação. E o tema principal é racismo ambiental e gênero. Trabalho no município, minha área de estudo é Duque de Caxias, município, né? E dentro do município, no bairro de Campos Elísios, que é um bairro que sofre muito com problema de saneamento. A Baixada, como todo, tem grande deficiência, né, de serviço de saneamento. É um serviço muito precário. E eu trabalho nessa região, onde tem também tem a Reduque, né, a Reduque que está ali. Então, é uma região pobre, mas que tem a Reduque, que traz muito dinheiro para o município, mas mesmo assim aquela população fica meio largada ali.
Beleza. Quero te pedir, antes de tudo, vou fazer a primeira pergunta, que é a mais óbvia, que a galera sempre faz. Óbvio que a gente deu uma lida, a gente já tinha ouvido falar do tema, mas explica para a galera que é racismo ambiental.
Bom, racismo ambiental, ele surge junto, mais ou menos junto com a temática justiça ambiental nos Estados Unidos, né? E ele cresce também, é meio que derivado das lutas por direitos civis ali. Nos Estados Unidos, eles perceberam que as áreas onde tinha maior concentração de lixões, né, de descartes de produtos tóxicos, problemas com enchentes, eram regiões onde prevaleciam os bairros negros, né, independente do poder aquisitivo. Então, bairros negros de periferia, negros com dinheiro, também estavam próximos dessa região, estão próximos dessa região, assim como bairros pobres. Então, eles meio que tentam desvincular. Tem muito a ver com justiça ambiental, né? Não tem como desvincular, mas a questão racial chama atenção, porque não é só a pobreza, não é só ligado à desigualdade relacionada à desigualdade social, à pobreza. Tem a ver com a raça mesmo. São regiões onde tem prevalência de população preta e tem esses problemas ambientais. E aqui no Brasil, a gente começou a falar mais disso a partir de 2005, na última década, mais ou menos. Quando a gente começa a discutir também a questão racial aqui. Porque aqui no Brasil é um pouco difícil falar sobre racismo ambiental, porque é difícil, o racismo ainda é muito camuflado, né? Apesar de agora a gente estar falando mais e vendo como essa questão do racismo estrutural coloca a população negra fica alocada em territórios de bolsões de pobreza ou territórios periféricos, áreas de risco, né, encostas, beira de rio, e a gente acaba fazendo essa associação com o racismo ambiental também. E áreas também que sem acesso à infraestrutura, né? Estrutura básica, tipo saneamento.
Legal. Ô, Ronaldo, falar que você deixar, eu vou sair falando aqui só.
Nesse primeiro comentário, a gente percebe que não é coincidência nem acaso, né? Essas áreas são meticulosamente escolhidas, né? E existe algum processo de resistência em relação a essas áreas, organização popular ou então até política?
Sim. Existem os movimentos de luta, né, de resistência. Na Baixada existem muitos movimentos, a maioria deles são liderados por mulheres, que eles participam muito mais dessa questão do saneamento, né? Existe uma luta muito forte na Baixada pelo acesso à água. Eu estou mais ligada em Caxias, então eu sei que ali tem o MUB, tem um movimento muito histórico, ligado desde a década de 60 mesmo, pela luta por saneamento.
E a questão da privatização, inclusive, acirra essa questão, né? Porque a água se torna um bem cada vez mais inacessível.
Sim. A gente pode falar, dá até o exemplo de Manaus, né? Manaus é uma cidade onde a água lá, o serviço de saneamento lá é privatizado. E foi um dos municípios onde teve maior, os casos mais graves, né, do Covid. Porque, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, o acesso à água é muito importante, né? Porque você precisa, o que dizem, né? Você, além de usar máscara, se isolar, você precisa lavar as mãos, né? A higiene é muito importante. Então, como é que essas pessoas que não têm acesso à água vão conseguir se higienizar os alimentos? Fora que são essas pessoas que estão nessas regiões periféricas, são pessoas que não têm direito ao seu isolamento, né? Elas precisam trabalhar. Então, são pessoas que já estão expostas ao vírus, porque precisa sair de casa, precisa ir para o centro, provavelmente para o centro do Rio, ou para a casa de alguém na Zona Sul para fazer trabalhos domésticos. Então, se arriscam em transporte público, se arriscam na rua, e quando retornam, ainda não tem como se higienizar decentemente, porque não tem água. Se ela não coletar e fizer uma reserva de água, porque normalmente nesses municípios só cai água uma vez por semana, duas vezes, e às vezes não cai nem dentro da casa, às vezes tem uma bica comunitária onde eles precisam abastecer naquele local. Então, dificulta bastante, deixa essas pessoas mais expostas, né, ao risco de contaminação.
Uma das contradições, antes do Ricardo entrar, né? Essa é uma das contradições do cenário brasileiro, né? Porque deveria ser um recurso primário, né? E desde o início da pandemia, né? Declarado no mundo inteiro, e o pessoal até brincou aqui. Nossa, eles indicam para a gente lavar a mão, só isso. né? Mas o que é pouco, né, para muitos, o que é pouco no imaginário de muita gente, né?
É tão comum, né, para a gente, é só abrir a bica.
Exato, é uma coisa inacessível para muita gente, né? E as pessoas não têm percepção. É aquela onda que a gente costuma falar, né? Existem vários Brasis dentro do Brasil. Né? Então, é um acúmulo de absurdos, né? Que a água deveria ser um bem primário, né, para a pessoa receber, e não recebe. E ainda tem a inversão do discurso, né? Falando um pouco de política, né? A inversão do discurso que o cara diz: poxa, como vocês são contra a privatização? Como vocês estão negando água a quem mais necessita? Só que na prática, a lógica é outra, né? Uhum. Mas, enfim. Vai lá, Ricardo, toca aí.
É, que até nessa pegada aí do que o Ronaldo está falando, a gente tem essa questão da água, como você falou, água, não só água, saneamento básico. E nesse processo de construção da cidade em si, das cidades, das zonas urbanas em si, esse processo, ele acaba levando, pelo menos é uma percepção minha, e é isso que eu queria que você, até por trabalhar nessa área, falasse melhor, que a gente percebe que acabam sendo as regiões onde se concentram os lixões, onde você não tem saneamento básico, você tem uma grande quantidade de poluição de todos os níveis mesmo, né? Seja esgoto, sujeira, falta de serviço público, de recolhimento de lixo, enfim. Esse impacto, além desse impacto, a gente tem essa construção urbana. Esse impacto, como ele se reflete nessas pessoas, o que já está sendo feito? Por exemplo, em Caxias, que é onde você tem conhecimento maior, para mudar um pouco esse cenário. Porque não é novidade, é uma situação que já vem se arrastando há muito tempo, né? A gente cresceu no Rio, a gente sabe que desde de quando a gente era criança, essa situação já se estendia, né? E qual o impacto que isso tudo está tendo também nesse momento de pandemia? Se você tem alguma informação sobre isso?
O que vem sendo feito até hoje não vem sendo feito nada, né? Existe uma movimentação da população tentando se organizar e participar cada vez mais do debate público, mas ações políticas, ações estruturais não saem do papel, né? Existem projetos de ampliação da rede, de novos elevatórios, de novas fontes de abastecimento, mas nunca sai do projeto, né? Segue sempre uma lógica de vamos abastecer aonde já completar onde já tem para poder preencher, como se fosse encher aquele copo para quando transbordar levar para as outras áreas. Só que esse copo nunca enche, nunca transborda. E os serviços são sempre feitos nas áreas que já são privilegiadas e nunca vai para essas áreas mais periféricas. Isso mesmo dentro do município, né? Mesmo dentro do município tem áreas ali que continua sendo trabalhado o abastecimento de água, mas para as áreas onde realmente não tem, continua sem ter, apesar de ter projetos no papel que continuam por muito tempo no papel. Existem ações pontuais, né, de trabalho juntos, trabalho de extensão de universidade, que tenta trabalhar através de alguns projetos autonomia de alguns assentamentos, de alguns bairros, mas são projetos que servem como inspiração, mas que não atendem um grande público, né? Ali em Caxias também tem essa questão do lixão que você falou, né? Que era um aterro sanitário, virou um aterro controlado, porque nunca chegou a ser um aterro sanitário. E Eu estava no outro dia escutando um podcast de uma pesquisadora que trabalha já com os lixões ali, e ela fala que ainda continua tendo algumas ações clandestinas ali, né? Porque é caro você levar, montar um aterro, trabalhar com aterro sanitário. Então, tem muitos, municípios e muitos, produtores, né, indústrias e tal, que usam ainda aquela região para descartar o lixo, né, os resíduos. E aí, esse descarte vira um pouco de fonte de renda daquela população, porque as pessoas permitem que seja descartado no quintal deles a troco de R$ 300, R$ 200. E acaba virando uma fonte de renda também, essa ilegalidade e aumentando o impacto ali, né? Essa região é uma região ali de Caxias, em Gramacho, segundo essa pesquisadora, que eu esqueci o nome, gente. Ela tá, eu vou, depois eu mando para vocês botarem na descrição do vídeo.
Link.
E ela fala que ali não tem posto de saúde, por exemplo, não tem nada. Então, as pessoas ali estão expostas a toda essa toxicidade, né? Todo esse lixo tóxico ali que fica, e ainda tem que se deslocar para outros bairros dentro do município para poder, se tratar em questões de doença, que é bem constante ali. Então, o impacto nessa região além de. E antes, né, quando existia o lixão ali, o lixão estava em funcionamento de Gramacho, tinha uma movimentação econômica muito grande também ali. Então, existe essa falta. O lixão saiu dali, acho que agora tem a Seropédica, né, tem um aterro sanitário mesmo do estado, do município, recebe do município do Rio. Mas gerou um impacto econômico ali, porque não tem mais existem catadores, mas tipo, não existe mais aquela movimentação que existia antes.
Desculpa, Ronaldo, mas até nesse aspecto, o que que acaba ficando para essa população, que o aterro ficou ali, o lixão ficou ali em Gramacho, né? Aquele lixo todo ainda está ali. Está sendo feita alguma coisa? Porque assim, eu realmente não tenho, não sei, eu tô. Agora eu moro longe daí, mas acaba sendo uma situação meio assustadora, porque você tem ali um amontoado de lixo e...
Teoricamente, aquilo ali foi parte do lixo foi removido, né? Foi levado para esse aterro em Seropédica, eu acho. E existe todo um processo que é para ser tratado aquilo ali, mas eu não. Até onde eu sei, ainda não teve nenhuma ação efetiva. Tá lá. Então, é isso, né? São municípios e essas regiões periféricas são regiões que realmente ficam marginalizadas, né? Largadas, esperando a ação de poder público e essa ação não chega. E às vezes pode ser até estratégico, né? Isso eu fico pensando, assim. São ações que eu acho que podem ser estratégicas para o sistema, né? Para ter essas regiões já com marginalizadas para poder servir de margem de manobra para eles trabalharem realmente descartar, usar aquela região para descarte mesmo, para nada, para exemplos negativos, né? Ah, não está funcionando, então vamos usar aquilo ali mesmo. Não sei se eu me fiz entender. Às vezes sou meio prolixa, vou pensando e vou.
Não se preocupe em ser prolixo, porque
Fica à vontade. Em relação ao governo federal, O governo Jair Bolsonaro ele fez uma espécie de flexibilização em licenciamentos ambientais. Isso interferiu alguma coisa nessa questão? Queria que você falasse um pouco em relação ao governo federal, se essas novas medidas, o que, que interferiu, enfim, né? Diretamente nas áreas que você pesquisou aqui no Rio de Janeiro e tal, ou então nos exemplos de Manaus, outros lugares. Porque a gente tem um apanhado geral de licenças ambientais não relacionadas em si ao racismo ambiental, né? Eu tenho até uma outra pergunta em cima disso, né? Porque me parece ser um caso bem... Você citou exemplo dos Estados Unidos e tal, mas parece ser um caso que é muito acirrado no Brasil. Minha outra pergunta seria se esse movimento ele pegou em alguns outros lugares, Europa e tal, porque parece ser bem uma realidade bem localizada do Brasil, essa coisa do racismo ambiental pela quantidade de negros da população, pela distinção, distanciamento social. É uma coisa bem específica de Brasil mesmo, né? Então, são essas duas perguntas.
Não, mas... O movimento do racismo ambiental, na verdade, é um movimento mundial, né? Que ultrapassa fronteiras. Quando você pega países europeus e até mesmo Estados Unidos, que usam países do continente africano para descartar objetos eletrônicos, por exemplo...
Escala maior,
isso
né?
Daí... Então, muda a escala, mas o racismo ambiental existe em todos os ambientes do mundo. Mas, em relação a licenciamento, né, existe agora... eu trabalho com licenciamento também, né? Existe uma... Como eu posso... um agravamento na questão do racismo ambiental voltado para os povos originários, principalmente povos indígenas e quilombolas, que está tendo cada vez mais seus direitos de terra, né, de demarcação, sendo limitado. Então, eu participei de um encontro onde tinha lideranças indígenas, quilombolas, e o que eles falam, assim, o que essa liderança falou, acho que é Paula o nome dela, ela é liderança indígena, ela fala que ela enxerga, às vezes, essa tentativa de demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas, mais como um processo de isolação daquela terra. Porque enquanto aquela terra não é interessante para nenhum grande empreendimento, vale a demarcação. A partir do momento que algum empreendimento tem interesse ali, já vai ter algum tipo de política que vai diminuir o tamanho daquele território, vai querer rever. Então, e isso a gente não vê, por exemplo, na Zona Sul. Ninguém vai desapropriar nenhum terreno no Leblon para poder botar uma indústria. Mas é muito fácil ir para Paraty e querer tirar parte do território dos quilombolas ou dos caiçaras para poder colocar algum empreendimento turístico ou algum empreendimento industrial. Porque aquelas pessoas ali, né, aí entra a questão do racismo, do racismo mesmo, né, como o Silvio de Almeida fala, que o racismo, vou até ler aqui, porque estava lendo isso antes, né? Que o racismo é sempre estrutural e ele é o elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Então, a gente tem que ver o racismo como um modus operandi da sociedade. Então, a partir do momento que a gente enxerga que existe uma população que é animalizada, né, que eles veem como primitiva, que são os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, que estão fora desse padrão intelectual que a sociedade entende como padrão intelectual e aceito, tudo que envolve eles não tem tanto valor, então eles podem ser descartados, né? É fácil descarte. Então, eu acho que para esses, quando a gente fala desses povos originários, assim, o racismo ambiental fica mais evidente. do que quando a gente fala do racismo ambiental em áreas urbanas, né? Em áreas urbanas ainda é muito questionado, que apesar de ter dados estatísticos falando que nas favelas, nas regiões periféricas, nas baixadas, a maioria da população, mais de 60%, é a população negra, né, composta por pardos e pretos, do IBGE, ainda tem muito questionamento. Ah, mas lá tem branco também. Não dá para falar que é racismo. Só que quando a pessoa é branco, está morando na periferia, não é, nem sempre é visto ali como branco, né? Também tem isso. Assim.
Até saindo dessa onda urbana mais para dentro do Brasil, assim como vocês estavam falando agora, qual o impacto que as mudanças climáticas estão tendo nesse acirramento do racismo ambiental? No Brasil, no mundo, a gente já vê muita gente imigrando por causa por essa questão de racismo ambiental, né? Tem até um termo que agora esqueci, mas enfim.
Refugiados ambientais, né, que eles chamam.
Os refugiados ambientais. E no Brasil, como está essa realidade? Porque, por exemplo, a mudança climática é uma realidade. Então, eu moro em Santa Catarina hoje. E aqui a gente já tem impactos muito claros das mudanças climáticas. A gente tem estiagens enormes, as cidades não estão vivendo sempre em estado de calamidade em relação à água, né? E aí toda aquela questão estrutural de as áreas, os bairros mais caros, você tem água, você abre a torneira de casa, você tem água. Nas áreas mais periféricas você já não tem, mas as cidades menores, o interior realmente vive uma crise hídrica absurda. Esse impacto aqui já está muito presente e como isso está se refletindo no resto do país nessa questão do racismo ambiental, principalmente com indígenas e quilombolas.
Então, trabalho muito no interior, né, das cidades de Minas e Bahia, Goiás. E quando a gente visita essas cidades, a gente vê que, além dessa questão do climática mesmo, eu trabalho muito no sertão, então eles têm muito problema com seca e cheias ao mesmo tempo, né? Porque quando época de chuva agora em janeiro, por exemplo, o sertão da Bahia, dos municípios que eu trabalhei, que foram Caetité e Guanambi, alagaram absurdamente, porque eles têm uma urbanização nas áreas centrais um pouco descontrolada, não tem, você não vê um bueiro na rua, porque a chuva lá não é uma chuva constante, né? Então é só durante um período, então eles não investem em drenagem urbana, então quando chove tem essa questão do alagamento, mas também são longos períodos de seca. E aí, além, esses longos períodos de seca aumentam por causa da questão da mudança climática, mas também tem a questão da econômica mesmo, né? Porque essas regiões são regiões onde tem muito agronegócio, né? Então, tem pivôs enormes, tem uma região ali em Minas que é o Corredor das Frutas, onde tem uma mega produção de frutas de uma empresa gigante, e nessas regiões eles têm, eu esqueci o nome do, mas eles captam toda a água ali, dão, e acaba que não sobra água para os pequenos produtores. Além disso, além deles sofrerem com a falta d'água periódica mesmo, tem essa questão que eles sugam mesmo a água para usar dentro das terras, né, deles, dessas produções, e o uso massivo de agrotóxico, né? Eu estava conversando com um pequeno produtor de quilombola também, e ele estava me falando que agora está passando, eles passam com aqueles aviões jogando agrotóxico e acaba pegando na produção deles e também poluindo um pouco do riacho que tem na região, porque quando você passa com aquele avião jogando o agrotóxico, não é centralizado, né? Não vai como você tem um técnico lá que joga direto na plantação, não. Joga em todo um território e o vento e tudo influencia na disseminação desse agrotóxico na região, que não fica limitada dentro daquelas terras do agronegócio, né? Vai para as terras dos pequenos produtores também. Então, ali tem várias doenças de pele, problemas intestinais, porque acaba consumindo aquela água com agrotóxico também, e fora problemas na plantação deles, né? Eles perdem selos de orgânico também, fica com essa dificuldade. Então, acaba tendo uma interferência na saúde e uma interferência econômica também, na hora de produzir esses pequenos agricultores de nessa região.
É interessante que a gente pode observar que, seguindo a linha do nosso canal, ele fala sobre a questão de discussão de problemas sociais a partir da lógica do racismo, né? E todo o andamento de tudo que você fala da sua pesquisa, do seu projeto, do racismo ambiental em si, ele passa por essa lógica, que é a lógica do pobre, do periférico, né? Em sua grande maioria negro. E aí, se a gente for levar essa questão para a questão econômica, a gente vê o distanciamento social, né? Periferia, né? Com negros, questão de moradia. Se a gente for levar para a questão do Covid, a gente vê o perfil de mortos do Covid. Tem o perfil básico, que é o homem preto da periferia, pobre. Então, é uma repetição, né? É uma repetição da estrutura, né? Então, enquanto não muda a estrutura, não muda nada em relação, porque sempre a gente vai, em todas as questões sociais que a gente abordar, a gente vai seguir essa lógica de estrutura. E você colocou aí, o que. Fique à vontade, depois eu encaminho.
Não, é só na sua frase me lembrou um pouco o Silvio Almeida também, que tenho lido muito ele e visto muitas entrevistas dele. É o que ele fala, assim, não adianta a gente querer mudar o sistema se a gente não trabalha o racismo, porque o racismo é o que estrutura tudo no sistema. O sistema, em grande parte do mundo, foi construído em cima da exploração de um povo, e esse povo é o povo preto, né? Foi aqui no Brasil, o capitalismo cresceu a partir da marginalização e exploração da população negra, e continua até hoje. Então, enquanto eu estou questionado isso, não vai mudar.
Sim. E a pergunta, eu estava encaminhando exatamente a pergunta que você colocou quando a gente falou da questão do ativismo e tal, dos movimentos, né? Que tem uma percepção maior da mulher, é isso que você colocou? Que tem uma
Sim,
participação.
sim.
Queria que você
A
explicasse o
partir
porquê.
das reuniões que eu.
Sim.
Então, na maioria das reuniões que eu participo na Baixada, a maioria das pessoas participantes são mulheres. Em conversa com essas lideranças, a gente percebe que as mulheres ainda têm. As mulheres é que têm um pouco de maior noção, devido a essa estrutura machista, patriarcal mesmo da sociedade, do que acontece no dia a dia da casa, né? É ela que cuida da higiene da casa, é ela que leva a criança para o hospital se estiver doente, ela que vai ao mercado, é ela que leva para a escola. Então, ela está muito mais inserida na sociedade, porque é nos problemas da sociedade ali que ela vive, devido a essa cobrança, né, machista mesmo, que essa questão do cuidado fica sempre em cima da mulher, então ela tem sempre uma percepção maior. Então, por isso que elas estão sempre mais presentes e estão sempre se colocando mais, porque elas têm um maior entendimento devido à vivência mesmo, né?
E também,
Dia a
talvez,
dia.
pelo fenômeno de famílias matriarcais, né? Que é uma realidade também,
Também.
né? Porque, entrando nisso, Não sei se o Ricardo tem mais alguma pergunta nesse segmento, mas eu gostaria de ouvir de você a tua trajetória como mulher preta, né? Como foi sua trajetória até a academia, na academia, e como é que foram os primeiros ensaios, como é que você pensou em tratar o tema, né, do racismo ambiental?
Eu sou da Baixada, né, nasci em São João de Meriti, cresci na periferia do Rio, no bairro da Pavuna, e quando eu entrei na universidade, eu ainda era moradora da Pavuna. A minha família é uma família negra, né? Minha mãe é negra, meu pai é negro, e minha família paterna veio do Nordeste também, então eu tenho muito essa ligação com o Nordeste também, né? Não, na minha família, assim, eu até falo muito com as minhas primas hoje, a gente nunca discutiu muito essa questão racial ao longo da nossa vida. A gente começou a discutir mais, eu e minhas primas, né? Depois que a gente entrou na universidade pública. Mas, às vezes, eu penso que não teve essa discussão tanto sobre questão racial, porque a gente... da Baixada, moradora da periferia, a gente convivia ali o tempo todo com majoritariamente pessoas pretas. Então, nunca foi uma questão isso pra gente. Apesar de ter estudado em colégio particular, o colégio também tinha muita gente preta no meu colégio, né? Aí, quando eu entro na faculdade, que vem um susto, assim, né? Na minha turma só tinha eu e mais uma pessoa preta. Não, eu entrei antes das cotas também, então não, foi diferente isso, né? Só tinha eu e mais duas pessoas pretas. Aí eu comecei a andar mais pela Zona Sul e aí eu comecei a me ver diferente ali e a me questionar, né? E aí, mercado de trabalho também, no trabalho... Primeiro, trabalho não, porque assim que eu saí, eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar com... Você é geógrafo também, né? Você é da UFRJ também?
Eu sou da geração 97, de outra...
Ah. Eu trabalhei com Evaristo, inicialmente.
Evaristo,
Ali eu já comecei a questionar, porque eu era sempre a única mulher, aí entrou uma outra menina também, a outra preta da minha turma, acaba nós duas ali. E a gente se sentia até, era uma das conversas que a gente tinha, que a gente se sentia um pouco objetificada também, ali pelos meninos da geografia, sempre vendo a gente como exótica ali, né? Esse papo. Mas foi uma convivência tranquila, assim, para mim, enquanto mulher preta dentro da faculdade. Assim, eu via um pouco de machismo, eu via um pouco de racismo, mas não era nada que me chamasse
a
atenção.
Questão é que você,
talvez porque eu não tinha uma. Não era tão letrada. A gente tenta leitura do racismo.
Vocês enfrentam duas estruturas, né? Na verdade, vocês enfrentam duas estruturas, né? E pelo que eu te vejo, a estrutura machista te impactou muito mais do que a racial, né?
Sim. Sim. E a social também, né? Por eu ser da periferia, eu lembro que tinha muitos campos que eu não podia ir, porque eu não tinha dinheiro. Tinha muitas viagens de final de ano com a galera que eu não ia, porque também não tinha grana. Então, tinha essas questões. E a dependência também de eu ter que dormir na casa sempre de alguma amiga, se eu quisesse ir pro forró, porque eu morava muito longe, então dava para voltar cedo. Então, nem sempre eu podia ir, porque nem sempre eu queria dormir na casa de uma amiga. Então, tem todas essas interferências, assim, de territórios, né, diferentes, assim, que eu me via. Mas durante a vida profissional, o que mais me impactou mesmo foi o machismo mesmo, assim, a ponto de você vê pessoas sendo promovidas, homens, né? Que eram homens, às vezes você fazia, tipo, a gente trabalha muito com arquigis, eu fazia a produção de um mapa e o outro só me ajudava ali, mas quem ganhava o mérito era o homem. Então, essas coisas a gente percebe, assim, essas nuances. Mas o que eu tenho percebido uma mudança também, pelo menos nesse mundo de consultorias. Estou participando de uma seleção e eu fiz recentemente uma entrevista e eu achei muito positivo o que a entrevistadora falou, assim, que ela é diretora da empresa, né? A empresa foi criada por ela e mais três pessoas brancas, e ela falou, cara, está lendo muito sobre o antirracismo e tal, e que ela acha que o papel dela é distribuir aquela renda ali que ela recebe. Então, ela está colocando como foco contratar pessoas negras, principalmente mulheres. Apesar dela ter recebido um monte de currículo de amigos que se encaixam no papel, o foco dela agora é esse. E eu acho que isso é uma das ações que as pessoas brancas deveriam parar para pensar e fazer se elas querem lutar mesmo com serem antirracistas. Mas agora eu lembrei também de uma situação racista de um trabalho. Trabalhei 2 anos num projeto que trabalhava com escolas do município de Niterói e do Rio. E nessas escolas a gente trabalhava educação ambiental, assim, desenvolvimento de alguns projetos ambientais dentro da escola através das ODSs, né, da Agenda 2030 da ONU. E no primeiro ano que eu trabalhei, tinha duas pessoas negras, né, eu e mais uma. E no final do ano, a gente sempre faz uma apresentação teatral. Então, a gente leva um grupo de teatro e os alunos das escolas apresentam o projeto deles através de peças, esquetes de teatro. E aí, numa dessas. Nessa, nesse primeiro ano, a peça era contando a história de uma menina africana. Era sobre água e tal, mas a menina era africana. Era no continente africano. E para mim foi muito simbólico ver aquilo, porque era uma marionete, era uma boneca, né? Só que era manipulada por dois homens brancos. E aquilo me deu um incômodo, assim, que na hora eu não consegui entender, mas depois eu entendi e falei, cara, não é legal, né? Tipo, representar uma mulher preta, mesmo sendo uma menina, sendo manipulada por dois homens brancos, ainda mais falando sobre África. Aí eu cheguei a questionar isso no ano seguinte, nas reuniões. E eu comecei a
Ironicamente
bater na tecla.
representativo isso, né? É uma
É, e eu
representação da
comecei a bater na tecla
sociedade, né?
da sociedade e tal. E eu comecei a bater na tecla também da necessidade de ter mais pessoas negras trabalhando ali. E até porque a gente trabalha com escolas públicas e eu me via muito, foi um dos momentos que eu mais me vi, que eu vi a importância da representatividade, porque eu chegava nas escolas, aí as meninas mexendo no meu cabelo, ah, eu quero o cabelo igual ao seu, ah, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Cara, aquilo mexia muito comigo, assim, me deixava muito emocionada mesmo trabalhar nesse projeto. Mas é isso, né? Quando chegou no final do ano, as duas únicas pretas que batiam de frente por falta de representatividade e tal, foram demitidas do projeto. Hoje em dia, o projeto, pelo que eu vi, é composto por pessoas brancas, totalmente brancas, não tem nenhuma pessoa preta. Mas é um projeto interessante, mas é isso, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impactou e que me faz também pensar assim, no que eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar e tal. Eu tenho pensado, a gente não está podendo escolher trabalho, mas quando tem possibilidade, eu peso muito antes de aceitar algo só por necessidade, porque às vezes fere tanto e às vezes você vê que não vai funcionar, assim, por mais que você fale em toda reunião, discursa e acha que a pessoa está te ouvindo, no final não está. Então, esse foi meu histórico profissional, assim.
Até, Carol, nessa onda que você está falando, não só do racismo, mas do machismo também, você falou que faz muito trabalho no interior. E você chega no interior em áreas que às vezes são extremamente machistas, sendo mulher, preta, e pô, ainda chega como alguém que tem informação e chega numa situação que as pessoas talvez vejam diferente. Você encontra muita barreira por causa disso?
Olha, eu não encontrei, não, assim, foi, eu até me surpreendi muito. Porque eu lembro que na época da faculdade, uma amiga minha estava fazendo um trabalho no Crato, com cisternas. E aí ela era nova ainda, tinha 23 anos, mas eu lembro que ela foi fazer campo e as pessoas questionavam ela por que que ela estava solteira ainda e não tinha filho com 23 anos. Nessas cidades que eu tenho visitado, no interior, ah, existe os olhares, né? Mas nas atividades que a gente faz de educação ambiental, existem muitas mulheres, principalmente nas comunidades quilombolas, vem muitas mulheres mesmo participar, como lideranças mesmo. E eu não sinto tanto, eu não senti tanto mais, não. Assim, tem sempre machismo, mas assim, eu vejo a ocupação das mulheres e as mulheres bem ponderadas assim no interior do país. Aí, dá um negócio.
Pegando.
O que é uma surpresa realmente, porque realmente estou pensando, eu ia pensando no que eu poderia enfrentar. E, ó, a gente até pensa em roupa, no que vestir. Às vezes eu estava de trança, eu tirava as tranças para poder ir menos feminina possível, mas realmente eu não tive problemas, não. Assim, foi bem surpreendente essas últimas ações no interior, nesses últimos 2 anos que eu tenho trabalhado.
Até falando do interior e de comunidades quilombolas, voltando ao assunto do racismo ambiental, a gente está num governo que tenta destruir as comunidades indígenas e quilombolas. E como essa galera está conseguindo se organizar e resistir? Qual é a real situação dessa galera hoje? Porque eles têm toda essa pressão governamental, no caso que você falou, de pô, falta água, porque a grande empresa vai lá e pega a água toda e bota nas suas cisternas, enfim. Como que está a situação dessa galera hoje? O que você
É,
pode falar para a gente?
o que eu sinto assim, que eles não, eles meio que estão não dependendo tanto de ações governamentais, apesar de precisar, eles estão, o que eu sinto é que eles estão num processo de autogestão, meio que perdendo a esperança de receber algum apoio do governo, então eles estão num processo de autogestão, assim, eles sempre. A última vez que eu fui lá foi em janeiro, então ainda não estava tão pesado para eles quanto está agora. Então eu não tenho tanto acesso hoje em dia porque internet, essas coisas fica bem complicado. Mas o que eu vejo é organização, eles são muito organizados e eles trabalham muito com os municípios. E os municípios do interior, pelo menos desses que eu tenho trabalhado, eles têm dado um apoio para essas comunidades, até porque são comunidades importantes, eles têm como patrimônio ali da cidade, então é importante economicamente também para as cidades, a presença deles ali. Mas eu acredito que, por exemplo, mais para Manaus, né? Na Amazônia está bem complicado. Chega a estar essa questão de violência, né? Física mesmo, assassinato de lideranças. Então, eles estão com muita dificuldade mesmo de manter os seus territórios sem ser invadidos, ainda mais nessa área de expansão, assim, onde eu trabalho não é tão a área de expansão, mas mais para o norte, eles estão totalmente enfraquecidos e precisando de apoio, né? Às vezes em grupos eu recebo muitas mensagens de pessoas que trabalham diretamente com esses povos originários, pedindo apoio em divulgação e tal, porque realmente a pressão ali do capital querendo invadir aqueles territórios está sendo grande. Então, e a luta deles para se organizar também está sendo difícil, porque está sendo liberado matar, né? Então, tem essa questão do medo e tudo.
Bem complicado. E até uma coisa que eu queria te perguntar, desculpa, Ronaldo,
Não, fica à vontade, cara.
é a situação econômica dessas comunidades quilombolas, por exemplo, que você conhece, né? Como eles conseguem, nos últimos anos mesmo, não só agora, em época de Covid, mas como estava a situação deles para conseguir produzir, vender, como está a situação econômica dessa galera?
Os programas ambientais que eu trabalho, desses empreendimentos, existem os PBAQs, são os programas voltados direto para essas comunidades quilombolas. O meu é um PEA, que é um programa de educação ambiental, que é voltado para o município e que eles participam, então eu não tenho acesso tão grande a eles. Mas o que eu vejo é que, o que eu sei é que esses empreendimentos meio que abarcam um pouco a mão de obra deles, tem capacitação e eles acabam trabalhando dentro desses empreendimentos. Eles têm parceria também com o município para venda de produtos agrícolas, né, do que eles produzem. E existe também muitas pessoas dentro do funcionalismo público também ali, professoras. Principalmente mulheres, né? Professoras, enfermeiras, que são quilombolas, mas que trabalham no funcionalismo público, tanto como enfermeiras, professoras e até assistentes sociais. Então, normalmente não são grupos muito grandes esses quilombos, são famílias de grupos menores, então tem sempre alguém dentro do mercado de trabalho, e quem está dentro desses quilombos trabalha também com essa produção local, né, e venda local também. Pelo menos esses que eu trabalho, assim, que eu conheço. Eu conheci.
O único que eu conheci ali daquela região de Paraty, Angra, foi do, não sei se você conhece, do Bracuí. Uma quilombola do Bracuí.
Mas eu não trabalho nessa região, não. Eu trabalho mais para o interior de Minas e Bahia.
É que no início você falou ali de Paraty, eu já me recordei
É
logo
porque,
dessa.
como eu estava falando do Rio, aí eu falei inglês ali, mas
Eu percebi isso, tem uma integração muito grande, né? O Bracuí fica mais próximo de Angra do que de Paraty. Tem uma integração muito grande, né, com a cidade e muitos trabalhos na cidade. Tinha uma lá que, se eu não me engano, era até bombeira. E tem esse.
Sim, a gente tem essa questão do imaginário civilizatório, né? Que são comunidades,
Exatamente.
são remanescentes e tal, e vivem de forma precária. Não, eles têm faculdade, participam politicamente, são normais,
Exatamente. É,
não
índio não é uma
tem.
fantasia, né? Como dizem.
Não é fantasia. Eles vivem a
Exatamente.
cultura deles, mas eles participam socialmente. São atores sociais, são atores políticos e estão aí também. Não vivem na dependência, mamando na teta do governo, né? Quem mama na teta do governo são os políticos.
E uma coisa que eu percebi ali, que a identidade de comunidade deles, eu já falei isso aqui em uma live já muito atrás, mas você percebe que apesar daquela coisa, né, das idas da cidade, da vida da cidade, sempre que existe um retorno, existe uma identidade de comunidade absurda, né? Que é muito parecido com quilombolas que você tem lá dentro da Amazônia e tal, porque eles têm um sentido coletivo, né? E isso é muito, e isso é até impactante na questão do Covid, né? Porque esse sentido de coletivo, de sociedade, a sociedade trabalha o tempo inteiro unida, né? Deveria ser até um retrato de construção social que a gente deveria reproduzir, né?
Sim. E eles têm isso mesmo. A gente, com essa questão do Covid, os campos foram descartados. Então, a gente está fazendo muita atividade, pensando em como fazer atividades online. E eles não estão recebendo, assim, eles estão organizados para não deixar que ninguém da empresa entre na região para não contaminar os moradores dali. Então, eles estão bem organizados quanto a isso. E eu acho bem legal como ele se impõe mesmo. Não, a gente tá, vocês fazem um trabalho legal aqui, mas vocês não vão entrar porque ninguém aqui quer ficar doente. Aqui a gente mora no interior, a gente sabe que não tem uma estrutura que vai atender. Então, não.
E não tem como mudar o sentido coletivo de vida deles, né? Então, que não entre a doença, porque você fazer uma mudança, não existe essa onda de novo normal, de novo, né? Porque o sentido coletivo é muito forte, eles vivem de uma forma muito integrada. Então não tem como mudar isso do dia para a noite, né?
Sim.
E aí, Ricardo, mais alguma questão?
Não, cara, é que, assim, minhas dúvidas principais em relação a racismo ambiental ficaram claras. É que fica até difícil da situação política que a gente vive hoje.
Sim.
E não só aqui, mas é uma parada global, a gente conseguir tratar do tema com o mínimo de leveza, né? Porque a situação está...
É, não tem como fugir. Parece que a gente está num conceito circular, né, cara? Que você volta ao ponto de início, porque muito da fala da Carolina hoje me lembrou a fala do Mário, de que roupa eu vou colocar, né, como eu vou me apresentar. E o seu caso ainda é mais dramático que o Mário, porque você falou até em não ter um aspecto tão feminino ao se apresentar, né? Então, são estruturas tão rígidas que a gente enfrenta, né, que toda e qualquer discussão social que a gente tiver aqui, a gente vai voltar, vai fazer esse círculo, né? E voltar para o início.
Voltando um pouco para o racismo ambiental, assim, quando eu penso também em racismo ambiental, eu penso em ambiente não só como um ambiente natural, né? É um ambiente de convívio, que não necessariamente é um ambiente natural. Então, esse racismo ambiental envolve muitas questões, além, na minha percepção, além da questão unicamente ambiental em si, assim, de meio ambiente, né? O ambiente que eu penso quando eu penso no racismo ambiental é um ambiente vivido, é um ambiente construído. Então, não é, além dos impactos que a gente sofre direto, que a população preta, né, sofre mais fortemente pelos impactos do clima e tal, tem todo esse impacto da estrutura política que ainda força a permanência dessa população nessas situações. Então, vai muito além dessa questão só ambiente natural, né?
Sim.
Porque até uma coisa que eu estou pensando muito esses dias, que saíram, por exemplo, os números lá em São Paulo que 20% das salas comerciais já foram entregues, tem empresas que não vão voltar a funcionar fisicamente, todo mundo vai passar a trabalhar de casa. Isso muda toda uma estrutura de cidade.
Uhum.
E a questão é, que nova estrutura de cidade vai ser essa?
E quem vai conseguir sobreviver nessa estrutura nova? Porque é isso, como é que vai fazer um home office quem mora numa comunidade?
Se a gente pensar em alguns bairros de classe média baixa, Por exemplo, você vai ter uma população muito maior, você já enfrenta hoje, em boa parte do país, uma crise hídrica enorme, né, com grandes períodos de estiagem e tal. Todo mundo dentro de casa vai ter água para essa galera passar o dia trabalhando dentro de casa? Né? Então, esse tipo de coisa tem me consumido um pouco nos últimos 2 dias. É pensar quais vão ser as novas construções de cidade e como isso vai funcionar, né? Se vai funcionar. Então, isso tem me consumido um bocado. Mas isso é só devaneio.
Ou não, né, cara? Porque isso é um pensamento mergulhante, né? Eu, por exemplo, te falar, o meu placebo ali é ficar me prendendo em filosofia e neurociência afetiva, porque se eu for projetar alguma coisa relacionado a futuro, né, meios de produção, questão ambiental, piro. Né? Eu imagino como é que tá a tua cabeça, né, Carolina? Que mergulha nisso, a sua vida é isso, né? Eu imagino que você tem perdido bastante noite de sono, né?
Porque... a gente não sabe nem como é que vai ser o futuro do nosso próprio trabalho, né? Porque eu trabalho viajando, como é que eu vou trabalhar? A gente tem que concluir um programa de educação ambiental. Como é que eu concluí esse programa se eu não tenho acesso a essas pessoas? Remotamente vai ser até nisso tem um impacto... de justiça ambiental, racismo ambiental. As pessoas que vão ter acesso às programações que a gente está pensando em fazer online são pessoas que têm acesso à internet. Mas nem todo mundo que participa das ações presenciais tem acesso à internet. E, então, vai ter uma parte dessa população que a gente atende que vai estar excluída dessas futuras ações. Então, como é que a gente vai incluir essas pessoas se a gente não pode viajar, não posso pegar um avião, não posso pegar uma estrada... não posso ter contato, como é que eu trabalho? Então, esse é um problema que está me consumindo muito e consumindo a equipe que trabalha comigo bastante, principalmente as ações que a gente tem que fazer com os quilombolas. Como é que a gente vai fazer se a gente não pode... Eles não têm acesso à internet, eles usam o WhatsApp. Às vezes, quando eles têm acesso à internet quando vai para algum lugar mais central e tal, aí vem as mensagens. Como é que a gente vai... comunicar com essas pessoas, assim, nem sempre lá dentro das comunidades quilombolas tem acesso à internet.
E me parece que isso é uma questão cada vez mais mundial, né? Não vou nem entrar no mérito do Brasil, porque a gente não tem nem ministro da saúde, nem da educação, mas esse negacionismo, né? Esse negacionismo me parece uma coisa mundial, né? Porque me parece que todo mundo tem
nem ministro do meio ambiente a gente tem, né? Porque o que tem lá, o Salles, é tudo menos ministro do meio ambiente.
Esse daí passa, é melhor não citar.
A gente poderia não ter, né? No caso, igual você, né? É um lucro você não ter um ministro da educação. O Ricardo Salles é outro, que pode deixar a cadeira vaga, porque entre ter esses caras e não ter ninguém, é melhor ficar vazio lá, né?
Cadeira vaga, o estrago é menor.
O poder destrutivo deles é absurdo, né? Enfim, a questão da cota mesmo, né? O outro tentou passar no último dia de mandato dele, tentou passar aquilo. E é outra onda também que a gente fala aqui, falando de preto, desculpa, eu tô velho, então me foge alguns termos, mas de inclusão, né? Eu não peguei cota, você não pegou cota, né? A gente não é de uma geração de cota, Ricardo também não. Mas tem um fator, a cota é inclusiva até determinado ponto, né? Porque a estrutura também da educação, ela te exclui. Né? Então, pensar nesses fatores, né? Enfim, pensar num mundo hoje que não está projetando o futuro, me parece que o mundo está muito numa perspectiva de vacina, que não é uma coisa simples, né? De você distribuir para o planeta inteiro e enfim, né? O que me parece é que a OMS, cada dia mais, ela dá informações. Uma das únicas redes que eu sigo, de fato, é a OMS, porque é ali que eu vou ter uma informação segura. Porque as outras me parecem panfletagem, né? Parece que me vende um otimismo, um placebo, para que eu consiga sobreviver. Então, é complicado, né? Eu acho que a gente tem aqui colocado algumas lives, né? Que a gente entra sem perguntas, a gente entra sem respostas e sai daqui com mais uma dezena de perguntas. Porque é isso, né? Mas não tem pra gente correr, né? Enfim, foi só um desabafo aí, né?
Tá difícil, tá ligado?
Tá complicado, cara. Enfim.
Mas vamos lá, vamos lá. Ronaldo, mais alguma coisa?
Vamos à pergunta?
A pergunta. Nosso momento tá bujando.
Impactante, né? Eu já te dei um spoiler aí, que a gente costuma entrar com
você. Pois é.
Sem resposta. Mas vai lá.
Então, Carolina, não adianta a gente ir pra rua ficar gritando abaixo o racismo e tudo mais. A gente precisa ter propostas claras de cotas, enfim, de propostas claras que a gente queira transformar em lei para que causem realmente impacto nessa luta antirracial. E aí vem a nossa pergunta. Qual a sua proposta?
Cara, isso é muito difícil. Eu estava tentando pensar, assim. Assim, eu penso em ações individuais e ações numa escala mais de política mesmo, pública, né? Eu acho que política pública tem que ser embasada, todas as políticas públicas têm que ser embasadas a partir de dados raciais. Eu acho que não dá para a gente pensar em política pública sem considerar a raça mais. Então, distribuição, saneamento, tem que pensar onde está faltando água, onde está a população preta, é ali que falta água, então a gente tem que trabalhar ali. Hospitais públicos tem que ter nessas regiões, propostas de novos polos de empregos, descentralizar para as pessoas não se deslocarem tanto ao longo da cidade, e procurar soluções locais. Assim, tem uma frase da Marielle que eu vi de uma entrevista dela que eu peguei para mim, assim, e eu tento, toda vez que eu vou nesses territórios, levar isso comigo. Porque ela fala da favela, mas eu levo para todos os territórios vulneráveis, né? Ela fala que favela não é problema, favela é solução. Então, é ali que vai achar a solução para os problemas daquele lugar. Então, a gente tem que ouvir aquilo ali. Não adianta você querer colocar um ônibus, acabar com o problema de transporte de uma comunidade colocando uma linha de ônibus que não vai entrar nas vielas ali. Então, por que não legaliza aqueles mototáxis locais? Então, as soluções vêm dos lugares. Então, acho que nessa questão política, é ampliar o olhar para esses lugares e realmente ouvir a voz. Porque ali, eu não gosto dessa frase de dar voz aos lugares, porque acho que todo lugar tem voz. A gente tem que se abrir para ouvir o que tem ali, né? E soluções individuais é isso. Se você sobe, você puxa de baixo, sabe? Eu acho que esse crescimento de coletivos pretos, eu acho muito importante, porque esse movimento de chamar pessoas pretas para outras pessoas pretas chamarem outras pessoas pretas para falar, como vocês estão fazendo, como eu nem cheguei a falar aqui, mas eu participo também de movimentos artísticos, como o Fórum de Performance Negra, que a gente está mapeando artistas pretos de todas as regiões aqui do estado e tentando dar visibilidade.
Uau, já está abrindo espaço para uma nova conversa. Queria ouvir mais sobre isso depois.
Bem interessante. Eu posso até indicar uma pessoa melhor do que eu para falar sobre esse fórum, que é a pessoa que pensou nisso, que é a Sol Menezes, maravilhosa. Ela é uma pessoa que é importante ser escutada, assim.
Sim.
Principalmente voltada para a questão da arte preta, ela é muito importante mesmo dentro aqui do estado. E Sol Miranda, desculpa, falei Sol Menezes porque tem outra Sol aí, mas é Sol Miranda. E Tem as ações, eu acho que a gente não pode descartar também as ações das pessoas brancas aliadas, assim. Essa frase que eu escutei nessa última entrevista da pessoa falando, não, eu tenho que dividir a riqueza, é isso, assim, se você construiu a sua riqueza em cima da exploração de um povo, que todo branco construiu a sua riqueza, os seus privilégios foram em cima da exploração da população preta. Então é hora de distribuir. Então, se você tem uma vaga e não achou uma pessoa preta que se encaixe, capacita aquela pessoa para entrar ali. Ah, tem que ter inglês, então bota ela num curso de inglês. Tem que ter alemão, bota num curso de alemão. Assim, tipo, você tem que fazer a sua parte, assim, como pessoa branca que tem esse privilégio e que pode colocar. Então, são essas ações que eu penso, assim, no âmbito político, estrutural, né, de governança, é pensar, usar dados estatísticos, vendo onde estão as deficiências estruturais e onde está essa população preta, nos âmbitos individuais, como pessoa preta, é isso, né, de puxar, sempre, se você ascender, não esquecer quem está aí embaixo e vir junto, porque é junto a gente se fortalece mais e as pessoas que se dizem aliadas, é isso, começar a dividir os privilégios, abrir mão e dividir. E essa frase da Marielle, né, que as regiões periféricas, a favela não é o problema, a favela é a solução, e abrir o ouvido e ouvir mesmo as vozes que estão gritando aí, a gente está tapado. Então,
Muito bom,
não, e a gente percebe, né? Até essa última pergunta, ela até entra aqui meio que como uma pegadinha, né? Porque a gente percebe a força do discurso e a força da unidade, né? Quando, por exemplo, eu pego o que você falou hoje. Você falou uma coisa, a Luana Genô fala muito isso, né? Não precisa me dar voz, voz eu tenho, eu falo, né? Escuta, né? A gente entrevistou aqui você falou da Marielle, eu lembrei da Tainá de Paula. E uma das
Ah, eu
frases
vi a entrevista dela com você.
que ela colocou é que a sociedade de privilégios brancos é inviável não só para pretos, é inviável para todo mundo, né? Então, coisas que você citou aqui, o Mário lá na Bahia citou, a gente citou a Gabi aqui, a Gabi lá na Quebrada de Sorocaba. Então, é pegar, tipo, pegar o Mário na Bahia, a Gabi de Sorocaba, eu, você, Marielle, né, presente, todo mundo, e criar uma unidade, porque não precisa fazer parte de um movimento militante para falar e sentir o que a gente sente, né? Isso está no nosso dia a dia, né? E ainda mais quem está dentro da academia, quem está dentro desse cruel mercado estrutural de trabalho, porque tem que engolir 1.000 sapos por dia para sobreviver, né? Para ter trabalho, né? Mas a questão está aí, né? A nossa briga não é contra branco, a nossa briga é contra a estrutura.
Sim.
E pegar esses brancos que têm algum nível de consciência e trazer para o nosso lado, né? A gente saber identificar nossos, né? Como diria a música lá, Rage Against the Machine, né? Que know your enemies, né? Tem que identificar teus inimigos e não pegar o cara que teve um ato falho, teve uma fala falha, mas e apontar o dedo para esse cara, porque não interessa para a gente criar uma nova supremacia. A gente quer criar uma igualdade, né? Só que a gente quer criar uma estrutura sobre o nosso ponto de vista, né? Porque a gente é a maioria, nego fala tanto, ah, não, as minorias são a maioria, são a maioria. E o que corrompe a nossa estrutura democrática é essa estrutura aí de acumulação de capital. A estrutura de acumulação de capital, inclusive, ela está acima do avanço da economia. E é isso aí que comanda a nossa sociedade, né? E é isso
E
aí
essa
que a gente
estrutura já provou, mas provou que não dá certo, né? Provou que está em colapso, não tem como.
não é sustentável. Que não é sustentável, né, cara? Então, não adianta você vir assim e falar, ah, onde é que o comunismo deu certo, trazer a coisa, polarizar a discussão e levar para aspectos políticos e, porra, olha o capitalismo aí, Olha a estrutura do capital.
É, aonde que o capital deu certo? Ele está dominando, mas ele deu certo.
Pois é, olha onde a gente está aí, né? Abraçado, abraçado, não, espero que não, com cola não, né? Mas enfim, né? Olha onde parou. Então é isso, questão de unidade, né, cara? Eu gosto de ouvir esses relatos finais aí que tem muita identidade no nosso discurso, mas é uma identidade sem supremacia preconceituosa, é uma identidade de uma ideologia que tem que tem que sair da periferia, né? Enfim, tem que ganhar espaço, né? Não é ter voz, voz a gente tem e a gente fala muito.
É escutar.
Boa.
É, falar a gente fala até demais, principalmente nós dois.
Exato, né, cara?
Não, e até queria dar uma complementada nisso aí, que é fundamental que a gente dê valor a brancos que estão entrando de cabeça nessa pira antirracista e dê voz a eles também. Dá voz, eu também não gosto disso, mas...
A gente acaba entrando nessa armadilha.
Já falam demais, né? Assim. Eu acho que eles já falam muito, eles já têm muita voz, na verdade.
Pois é, mas essa galera tem que falar, porque não adianta o cara também se dizer, ah, sou antirracista, tô contigo, mas até o momento que não me causa nenhuma indisposição. Bicho.
É aquela onda bem cheiro também, né, amigo?
Não tem essa.
Acho que os brancos, eles têm que falar entre eles, né? Eles têm que... Eu não sei quem falou... que racismo é um problema de branco também. Então, tipo, se o branco criou o racismo, né, que explorou, que escravizou, então é ele que tem que resolver esse problema também. Então, a gente faz nossa parte de resistir, mas eles têm que fazer a parte deles de abrir mão dos privilégios e, entre eles, assim, arrumar soluções, porque a gente não tem que fazer tudo, né?
É. Até porque, né, eles já estão...
O problema é que eles estão acostumados com a gente fazer tudo.
A questão é que a luta por sobrevivência está sendo democratizada, né? Então, se os brancos não abrirem os olhos, né, eles já estão nessa luta de sobrevivência, né? Ainda é uma coisa muito injusta, né? A gente vê que o Covid, sim, é uma questão social, sobretudo, também. Morre-se muito mais o pobre periférico, o preto. Mas está batendo na porta do branco, cara. Então, né? Essa estrutura que está aí, ela não tem futuro.
É isso, galera. É. Bom, vamos para as nossas dicas culturais, então. Né? Vamos lá. Ronaldão, começar contigo. Qual a tua dica?
Cara, eu vou seguir a onda que eu tenho seguido, né? Falei da Isalu, falei da Bia Ferreira, né? E hoje vou indicar pra galera Negra Li, cara. Negra Li, que vem da rapaziada da Zona Oeste. E enfim, eu não tenho preparado muito dica cultural, não. É que a Carolina veio falando aí, tal, de questão de mercado, sobretudo a questão estrutural machista. E eu fico imaginando, né? Porque, pô, o RZO, né, cara, que é como se tem a rapaziada da Zona Oeste, né? Dali saiu Sabotagem, DBS, Quadrilha, Função RHK. Depois ela se juntou com o Elhão, com o Sandrão, com o DJ Companhia. Então, cara, como no exemplo da Isalu, imagina uma mulher romper essa barreira, né, do rap e desse sistema extremamente, né, machista e tal, um vínculo extremamente... Então a Negra Li se enfiou de cara, né? Foi reconhecida, mostrou a cara, mostrou seu trabalho. E eu indico para a galera aí qualquer coisa de RZO. Pesquisa lá RZO para vocês ouvirem um pouquinho. Para os jovens, né? Para os jovens, né? Ouvirem um pouquinho lá do início da década de 90, tal, início de 2000. Para ouvirem também as letras que têm muita identidade, né? Então minha homenagem hoje é a Negra Li. E o RZO. Mais pra Negra ali.
Beleza. Carolina, suas dicas culturais.
Olha, eu vou dar uma dica que vale por várias, assim. Eu tenho um amigo que tem um coletivo chamado Coletivo Preto, né? Que participa o Dreyson Menezes, que é o que eu vou indicar para vocês. Licínio Januário, Sol Menezes e Orlando Caldeiras. O Dreyson e o Orlando, eles fazem, depois da meia-noite, uma live chamada Gatilho, onde eles estão recitando e fazendo performances com poemas eróticos. É muito bacana, acho que vale a pena ver. E o Dreyson, no Instagram dele, é Dreyson, Dray O-N, Menezes, o Menezes com dois Es. Toda terça-feira ele faz uma agenda preta, onde ele bota todas as ações culturais online que vão acontecer com artistas pretos. Então, tem vários aqui. Então, vou falar a partir de amanhã, porque acho que os de hoje já foram. Então, amanhã, dia 8, vai ter Olha Quem Está Falando, às 5h30, da atriz Noêmia de Oliveira. A Noêmia é uma das atrizes negras que está ingressando agora no Porta dos Fundos, onde ela vai ter uma conversa com o dançarino e o ator modelo Lucas Taiwan. Amanhã, 5h30, no Instagram da Noêmia, que é N Noêmia mesmo. Não, se escreve no Noêmia. Noemia. E na quarta-feira também tem conversa sobre dramaturgia negra no Facebook da Escola de Teatro Martins Pena, com a Sol Miranda, que eu falei que vocês precisam conhecer, que ela é muito envolvida nessa questão da arte preta aqui no Rio, Jobilac e Cristiana Sobral. Isso no Instagram e no Facebook da Martins Pena, que é uma escola pública de teatro, uma FAETEC, né? E na quarta-feira, no Instagram também do Dreyson, às 8 horas, vai ter um bate-papo sobre diversidade no teatro e musical. Não, vai ser no Instagram do CEFTEM. É o Dreyson que vai participar, mas é dentro desse Instagram. Então é isso. Ah, tem quinta-feira, tem uma que é legal também. Quinta-feira tem uma performance também da Tati Vilela, que é uma artista incrível também, no Instagram dela, Tati Vilela. E tem. Acho que é isso. Aí tem várias dicas que entra ali no Dreyson para saber. E assim, eu vou dar uma dica agora que não é de série preta, mas é porque é uma série que eu gostei mesmo, eu sou meio nerd. Dark, quem quiser ficar pirando, assiste Dark aí. Eu assisti, pirei a terceira temporada. Indico. E saiu um filme novo
Beleza.
também último, juro. É porque eu vi muitas coisas esses dias.
Pô,
O
pode
filme
dar
novo
várias dicas, a
do
galera agradece.
filme novo do Spike Lee. São quatro, Five Blondes, eu acho que é o nome. São quatro sobreviventes da Guerra do Vietnã que voltam para o Vietnã para resgatar ouro que eles deixaram lá. E a conta o diálogo deles é muito bacana, tanto dessa questão, falando sobre a questão racial também da guerra, quanto à atualidade, assim, umas coisas pirantes, assim, que você não acredita que está acontecendo na atualidade, os discursos que você fica assim, não acredito que essa pessoa preta está pensando isso, mas acontece. Vale a pena, assim, tem uns discursos que você fica assim, pensando, assim, por que que ele é pró-Trump, por que, sabe, essas coisas, assim, acho que vale a pena ver esse filme. Tá no Netflix.
Boa. Ricardo, posso dar um spoiler aí antes de você entrar?
Não, eu vou falar. Ela falou da Noêmia, do Porta, e
Boa, boa.
na quinta-feira a gente vai estar com outra atriz preta do Porta e roteirista também, que é a Natália Cruz, vai estar aqui com a gente na live de quinta, 9h15. Então, galera que está aí, já volta quinta, 9h15, para assistir. E aí vão minhas dicas
Só uma
de hoje.
curiosidade, Ricardo, desculpa. A Carolina falou da live a partir de meia-noite, né? Isso é uma tendência preta, hein, cara? Porque já tem o Yuri Marçal também aí que lança as lives. Hoje. Então, é um horário legal pra galera acompanhar a live, hein, cara?
Eu ia falar das lives do Yuri Marçal. Ia pegar vários ganchos aqui. Pô, não posso te deixar falar antes de mim, Ronaldo.
Foi mal. Foi mal.
Mas é isso. As lives do Yuri Marçal que são muito boas, os vídeos dele são sensacionais. Ele é um dos melhores comediantes que eu vi nos últimos tempos mesmo. Né?
Yuri Marçal é muito bom, muito bom.
E aí, com a Carolina falou do Jobilac, eu lembrei do Jobilac. Jobilac acabou me fazendo um link com a Bionic Afrobeat Orquestra, que tem uma música, um cover que eles fazem de No Shit, no primeiro disco deles, que é fenomenal, que no final tem o Abu Janra, que a gente citou hoje aqui também, né? É, recitando um poema do Jobilac, que eu acho espancante, aquele poema que é Atitude, meu, Atitude, o mundo está a seus pés, tome uma atitude e tal. Eu não vou lembrar o poema agora, mas enfim, é fantástico, procura a Bionic. É fantástica, é foda, uma banda foda de Afrobeat, é genial mesmo, né? E uma dica que não é um negão, mas é um cara que para mim é fundamental na história da música. Ennio Morricone morreu e, cara, a galera pensa muito no Ennio Morricone como um cara que fez trilha sonora para cinema, mas na real ele é um cara que revolucionou a música de verdade mesmo, na minha opinião. O cara conseguiu criar, fazer uma trilha sonora para cinema, um estilo de música que é a música de Velho Oeste, tá ligado? E o cara fez trilha sonora para uma porrada de filme foda. E a dica é o Hateful Eight, os Oito Odiados do Tarantino, que é a trilha sonora do Morricone, né? Então, vou ficar por aí. Essas são minhas dicas de hoje. Ronaldo vai querer roubar mais alguma dica?
Não. Vamos ficar por aqui, cara. Vou ficar no mudo.
Antes de tudo, muito na boa, agradecer demais, Carolina. Demais. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito maneiro mesmo. E, pô,
obrigado.
Foi elucidador, embora a gente não tenha nem aprofundado muito para não ficar triste, que a situação é grave, como um sistema de som jamaicano, como diria Benegão, né? Mas obrigado a galera toda que participou. E aí, aquele momento youtuber tradicional, né? Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, comenta. E a galera aí que, pô, segue a gente nas redes sociais, né? Amanhã, procura pelo Conversa Ordinária lá no Spotify, que amanhã, lá por 1 da tarde, o programa de hoje já tá lá, né? Nas redes sociais, a gente tá no Insta como Conversa Ordinária, no Face também é Conversa Ordinária, olha que fabuloso. No YouTube também é Conversa Ordinária, mas só que tem acento no A, tem que lembrar.
Tem um acento.
Esse tem acento. É, quem quiser ouvir também a versão em áudio que não tiver Spotify, tem o anchor.fm/Conversa Ordinária. Mesmo horário que a gente libera a parada no Spotify, a gente libera no Anchor. Né? E agora a gente tem a tal da Twitch lá, que a gente é velho, ainda não descobriu como funciona direito, mas a gente está transmitindo lá. A gente está ao vivo lá. Tá ligado?
Inclusive, o D2 está lançando um trabalho novo pela Twitch.
Quem?
D2 está lançando um trabalho novo pelo Twitch.
Pois é, e eu ainda não aprendi a usar esse bagulho direito. Mas eu vou aprender.
Gravações do meu camarada Ronaldo Land, que é o outro que saiu do skate e foi para outros rumos, né? Continua no skate, né? Que ele continua em cima do carrinho, né? Mas produção lá com o talentosíssimo Ronaldo Land.
E é isso, galera. Brigadão todo mundo que assistiu, todo mundo que participou no chat. E, bom, já avisamos, quinta-feira, Natália Cruz já está com a gente aqui, roteirista e atriz do Porta dos Fundos, ela é publicitária também. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Carol. Muitíssimo, muitíssimo obrigado.
Obrigado pelas dicas culturais e pelas dicas de próximas conversas aqui. É bom a gente manter essa troca e agregar, trazer mais gente para falar. Vou pegar esses contatos aí contigo e em breve a gente vai trazer esse pessoal todo para conversar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Guilherme, que fez o contato inicial. Nossa ponte, que está no fuso horário lá. Não sei, eu acho que o Guilherme está ouvindo, porque eu vi uma mãozinha ali.
Eu vi agora que ele mandou a mensagem aqui.
Aí, ó. Obrigado pela participação, Carol. Desculpa não estar no início da conversa, mas acho que peguei a maior parte da live.
O Guilherme, esse horário deve estar no carro dele indo para casa.
Ou então já live. Chegou em casa e está trocando fralda, né? Fernando agradecendo as dicas culturais. Bruninha dizendo que foi ótimo, adorou te ouvir. Gabriela Pereira já virou fã do canal. Pô, adorei, obrigado. E a Ângela Bretas, com valeu, Ângela, nossa musa inspiradora aqui nesse canal.
Ângela Bretas, sensacional. Ângela Bretas, nossa nova colaboradora. Em breve teremos mais histórias aí de candeia. De Oswaldo Cruz, de samba, com a Ângela aqui participando também, fazendo pergunta. Em breve, galera.
É isso, galera. Brigadão. Segue a gente aí nas redes sociais, faz essa parada toda. Brigadaço, Carolina. E vamos lá, vamos nessa. Se cuidem, né? E até quinta. Beijão. Valeu.
Beijo. Tchau, tchau.